passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Hoje o programa Conversa com o Senador recebe o senador Lazier Martins, que é do PDT do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, senador.
Meu abraço a você, Ivan Godoy, aos ouvintes da Rádio Senado. Eu começo lhe dizendo, Ivan, que esse aqui é um ambiente para mim muito familiar, porque eu sou um profissional que nasci praticamente para qualquer profissão que pensasse ser, mas sempre vindo do rádio. Com 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar na pequena rádio da minha cidadezinha do interior, onde eu vivia, a cidade de Montenegro, criando lá um programa de esporte chamado Esporte no Ar. Me formando no curso ginasial da época, me transferi para Porto Alegre e com 17 anos eu entrei na rádio Difusora, hoje Bandeirantes, também no setor esportivo. E ali, praticamente, nunca mais parei de trabalhar em rádio. Eu tenho 53 anos de rádio, dos quais 30 anos também como comentarista de televisão, e trabalhei também durante 8 anos como colunista de jornal, Jornal Correio do Povo e mais tarde Jornal Zero Hora, que são os dois maiores jornais do Rio Grande do Sul. Então a minha vida toda está ligada à comunicação social. Me formei em Direito, advoguei durante 23 anos, mas nunca deixei a comunicação.
Mantinha as duas atividades, como sim, advogado
eu, e... Sim, durante 23 anos. Quando eu fui para a RBS, onde estive nos últimos 27 anos e meio, logo que cheguei, o presidente da empresa teve uma reunião comigo. Na época, precisava fazer uma grande cobertura no exterior. Eu praticamente fiz tudo em rádio, qualquer tipo de cobertura e parte em televisão. Eu cobri justiça, cobri polícia, cobri futebol. Eu fui a 5 Copas do Mundo como comentarista esportivo. Cobri viagem de presidente da República ao exterior, viagem de governadores, feiras internacionais, missão de empresários, missão de reitores. E cobri também a pré-guerra do Golfo. Eu fiquei mais de 30 dias entre Amã e Jerusalém, transmitindo para a rádio e televisão e para o jornal Zero Hora o ambiente que se formava com a perspectiva de que os Estados Unidos invadiriam o Iraque depois daquele velho conflito em que o Iraque invadiu o Kuwait. Então, não há o que eu não tenha feito em rádio, Ivan. Fique à vontade.
Bom, estou vendo que se trata de um colega e sim, de uma pessoa que já fez de tudo, né?
E rádio de tudo.
Agora, como somos brasileiros, tem aquela pergunta. Dessas Copas do Mundo que o senhor cobriu, qual foi a que mais lhe impressionou, que tem uma lembrança melhor?
Eu fiz Alemanha 74, Argentina 78, Espanha 82, México 86 e 90, Itália, quando eu me despedi. Porque o presidente da minha empresa, eu já estava na televisão apresentando um programa de muita audiência no Sul, que se chama Jornal do Almoço, da RBS, que é afiliada da Globo, e ele entendia que não combinava o âncora do programa ser comentarista de futebol, precisava ser um jornalista generalista, que é o que eu fui durante grande parte da minha vida. Então, até 90 eu compareci à Copa do Mundo, mas a que a mim mais agradou, e até ganhei um prêmio de jornalismo, foi a Copa da Espanha, do Tele Santana.
Talvez uma das melhores equipes que o Brasil já teve. Né?
Exatamente, era do Tele e aquele jogo em que nós perdemos, estupidamente diríamos assim, com um jogo ganho contra a Itália, do Paolo Rossi, nós perdemos aquele jogo no Sarriá, em Barcelona. Mas para mim foi muito importante porque lá me foi dada uma oportunidade, em 82, de criar um programa de jornalismo geral dentro da Espanha. Eu formei uma equipe lá com gente da Rádio Nacional de Espanha, amigos que eu tenho até hoje lá, com produção própria, tudo, e fazíamos diariamente, das 9:30 da manhã ao meio-dia, uma varrida por telefone, com entrevistas, abordando a economia, a política, o folclore, a música, o esporte, a vida espanhola. Durante 30 dias esse programa. Tive a felicidade de ganhar um prêmio de jornalismo com essa cobertura e por isso talvez tenha sido a minha Copa preferida, porque além de comentar os jogos, durante a parte da manhã, onde quer que eu estivesse para cobrir um jogo, de lá eu fazia o programa. Se chamava Guaíba no Mundo da Copa. Na época eu estava na Rádio Guaíba, que pertence hoje à empresa Caldas Júnior do Correio do Povo.
Há um episódio na sua vida profissional que, logicamente, não é um episódio agradável para o senhor, mas um famoso choque elétrico que o senhor sofreu. Como é que foi isso?
Teve uma repercussão enorme, Ivan, e já transcorrem 17 anos que isso aconteceu e as pessoas comentam por onde quer que eu ande, porque realmente foi para o YouTube e correu o mundo. Foi um episódio muito lamentável para mim, porque não foi uma coisa de achar graça, eu quase morri. Eu estava cobrindo a Festa da Uva para a televisão e tinha um determinado quadro em que eu percorri as dependências da Festa da Uva e me ocorreu de mostrar uma vitrina onde estavam as uvas viníferas, as principais uvas viníferas de uma cidade que é muito produtora de vinho e tem a Festa da Uva, que é a maior festa do Rio Grande do Sul. Faltava poucos minutos para eu entrar no ar com aquele flash, quando eu cheguei na frente da vitrina e o meu cinegrafista disse: olha, não é possível focar porque está dando reflexo o vidro, tem que abrir. E aí um funcionário que estava dizendo: não pode abrir isso aqui, é proibido. Não, mas eu preciso mostrar as uvas. Vários cachos amarrados com arames no aço daquela vitrina. Bom, aí eu disse: não, mas você vai ter que fazer um favor, me chame o seu chefe rápido. Aí veio: não, então abra, já que ele precisa, abre. Mas não me disseram por que era proibido abrir aquela vitrina. E aí eu entrei, disse: senhores telespectadores, eu quero nesse momento mostrar a todos aqui a reunião das uvas das quais mais se produz vinho no Rio Grande do Sul. Por exemplo, aqui está a famosa Cabernet Franc, aqui está a Gewürztraminer, que é uma uva muito para um vinho branco, muito, muito saboroso. E esse cacho grande que está aqui na ponta é o famoso, daqui se faz o famoso vinho Cabernet Sauvignon. E passei a mão direita por trás e estava eletrificado, e levei um violentíssimo choque de 220, e eu estava com um cabo, com um fio curto. Se eu caísse para a frente, teria morrido. Mas como o cabo era curto, eu saltei para trás e com isso soltei o cabo, e me estatelei de costas. Com isso, fraturei uma costela, mas ao cair as pessoas dizem: não toquem a mão nele, não toquem porque alguém pode morrer. E as pessoas acharam que eu tinha morrido. Ou foi aquela correria, foi uma loucura que aconteceu. Em seguida vieram com um carrinho, me colocaram ali dentro, me levaram para o departamento médico, fizeram exames, mas eu já estava me recuperando. Mas dali fui levado para Porto Alegre, direto para um hospital, me fizeram o raio-x, eu estava com a última costela fraturada, que me custou 3 ou 4 meses de sofrimento sem poder dormir. Aquilo foi esquecido, mas um determinado câmera, um funcionário da empresa, gravou e guardou. 4 anos depois, ele espalhou no YouTube. E aí repercutiu para o mundo.
Impressionante então, o poder,
então,
né,
foi da internet. Foi o triste episódio.
O triste episódio passado em Caxias do Sul, né? Por último, gostaria de tocar no tema da sua entrada na política. Como foi isso? Como o senhor decidiu iniciar a vida política?
Ivan, essa é uma pergunta que me é formulada muito constantemente. Eu, nos últimos 27 anos, além de trabalhar em rádio, na Rádio Gaúcha, principalmente, uma empresa muito forte no Rio Grande do Sul, trabalhei na RBS-TV como comentarista generalista, que encerrava o Jornal do Almoço, que é um programa que tem uma audiência diária de 1,5 milhão de telespectadores, é uma liderança absoluta há muitos anos. E nos últimos anos, eu como sempre gostei de política, tem uma emissora que eu também trabalhei nos últimos 20 anos, chamada TV Com, que pertence à mesma empresa, um programa diário todas as noites, de 1h15 de duração, um programa de debates. E eu sempre dei preferência a temas políticos. Um programa de muitos acirramentos, muita controvérsia, onde colocava dois personagens de um lado, de uma facção, e dois de outro. Então, grandes debates. E isto foi me permitindo um posicionamento crítico sobre política, que passaram a predominar os meus comentários na televisão, a tal ponto que as pressões para eu concorrer já vinham ocorrendo há uns 20 anos. O próprio senador Simon, há 30 anos, me levou à casa dele para me propor que eu concorresse a deputado estadual. Mas eu não quis, levei muito tempo a me conformar em ir para a política. E nos últimos anos foi crescendo este gosto pela política, com as coberturas que eu fazia, pelos posicionamentos críticos que eu tive, que eu resolvi aceitar um convite e concorri. E concorri, enfrentei dois ex-governadores, Olívio Dutra e Pedro Simon.
Não é tarefa fácil.
Não,
né?
Era fácil. E mais outros dois candidatos muito fortes. E tive a felicidade de, desde o momento do meu ingresso na campanha até o final, eu liderei a campanha até o final e, como disse há pouco, fiz mais de 2 milhões de votos, 2 milhões e 145 mil votos, e estou procurando corresponder às expectativas aqui no Senado.
Senador Lazier Martins, o senhor que é do PDT do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua participação no programa Conversa com o Senador, que naturalmente está aberto a recebê-lo em outras oportunidades.
Muito prazer, muito obrigado. Quero lhe dizer, Ivan, que sou um ouvinte assíduo da Rádio Senado. Pela manhã, ao acordar, eu sempre ligo a Rádio Senado. E há poucos dias ouvi uma entrevista desse programa com o José Serra. De modo que eu tenho acompanhado muito a emissora, acho ela muito versátil, uma programação variada, muito qualificada, e sinto que estamos de parabéns. E eu vibro quando eu vejo uma emissora de qualidade como essa. Um abraço a todos.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.